Uma semana de debates passou, outra está para chegar e qual é o balanço? 25 minutos maioria, 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 25 minutos gritaria, 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 25 minutos perpétua, perpétua, perpétua e mais maioria e mais gritaria. Sim, também se falou de saúde, economia, segurança social, mas mais com chavões do que propostas, mais tática do que estratégia, até porque os dois maiores partidos deixam para a última semana, antes da campanha, a apresentação dos programas eleitorais. Na Liga dos Primeiros, Costa já não confia na geringonça e fala mais na maioria do que em propostas, mantendo o tabu sobre o que fará perante o eventual orçamento de um governo minoritário do PSD. Rio, católico mas não crente, debateu até agora mais agenda alheia do que a própria. É a terceira eleição em tempos de pandemia, mas ainda se estudam formas de permitir o voto a quem está infectado, o eleitor no seu labirinto e os políticos, quase todos, atraídos e enredados para outros labirintos de não temas no momento em que o país já sabe que foi manifestamente exagerada a declaração do fim da pandemia. Este é o Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. E antes do prato principal, que é discutir a essência, se houve, destes debates, Pedro Marques Lopes, começo por ti. Este modelo de debate, esta abundância e este formato de 25 minutos parece-te pontos negativos e pontos positivos disto?
Acho que a essência, aliás, o primeiro ponto que é essencial...
É a avaliação dos debates, que é como tem sido...
Exatamente.
Quem ganhou? Quem ganhou, o debate ou não o debate?
Ah, sim, essa lógica transcende, mas não é de agora, como transcende, ou pelo menos da maneira como ela é vista. Mas, e até posso começar por aí, não é em vão que sempre houve essa mania ou forma de olhar para os debates como se fosse uma espécie de um combate de boxe, onde um tentava nocautear o outro. E isso para mim nunca teve lógica, não é assim que os debates, na minha opinião, devem ser analisados, é mediante os objetivos que se querem cumprir, porque, como nós sabemos, então nestas eleições isso é absolutamente claro, a esmagadoríssima maioria dos debates não é feito com a pessoa que está à nossa frente, ou com o adversário que está à sua frente, é com outros. Isto é fácil de perceber, quer dizer, António Costa, quando está a debater com o Rui Tavares, ou quando está a debater com o PAN, não está verdadeiramente a debater com eles, ou mesmo quando está a debater com o Chega, ou com a Iniciativa Liberal, não está de facto a debater com eles, está a transmitir mensagens para outros quadrantes. Mas este modelo ajuda essa mentalidade, essa maneira de olhar para um debate como um combate de boxe, porque, vejamos, nós temos 12 minutos para que cada candidato fale e exponha as suas ideias, o que é manifestamente impossível. Portanto, a concentração de quem vai preparado, e já vamos ver que há alguns candidatos, particularmente um dos candidatos a primeiro-ministro, que não vai, que decide, não sei se por estratégia ou por... não percebo, não vai preparado. Os candidatos vão preparados para soltar soundbites, para dizer umas frases que sejam marcantes. E não se discute, de facto, a essência, não se discute os problemas que, de facto, são importantes para os portugueses, para as populações, as grandes opções de cada um dos partidos. É muito raro isso acontecer, aconteceu uma ou duas vezes, mas muito circunstancialmente, com micro-resumos.
Deviam ser maiores, então. Deviam ter havido aqui, porque os próprios partidos aceitaram este formato,
isso,
não é?
Isto neste modelo, como é que se passa? O que eu achava é que este modelo não deveria ser assim. E a responsabilidade nisto é muito das televisões. Quer dizer, porque eu acho que era perfeitamente viável fazer-se 3 ou 4 debates com todos os candidatos, ou com os que têm representação parlamentar, depois fazerem-se 2 ou 3, no máximo, ou 4, digamos, entre quem é de facto candidato a primeiro-ministro. Isto assim não faz muito sentido, e depois com este tempo, enfim, piora tudo, os debates degradam imenso, porque são demasiados debates. Agora, há aqui um paradoxo, que pode ter algo de negativo. Estes debates estão a ser extraordinariamente bem, não é bem recebidos, muito vistos, têm audiências espantosas, ninguém, Eu não estava à espera que tivessem tantos, tanta audiência.
Mas achas que não me dá pelo boxe?
Pois, o que não me dá grande alegria, sou muito franco. Quer dizer, por um lado, acho que é bom que as pessoas estejam motivadas para ver os candidatos. E o que pode indiciar, teoricamente, indiciaria que menos abstenção, porque as pessoas querem se informar. Mas, infelizmente, acho que as pessoas gostam de ver é um combate de boxe e não estão ali propriamente para saber as opiniões. E estão mais para ver quem é que ganha o outro, quem é que diz a maior mentira, quem é que pontapeia melhor o outro, quem é que diz uma rasteira, quem é que fala mais alto, quem é que é mais rápido. Isto não é bom.
Pedro Adão e Silva, também para ti, esta avaliação desta primeira semana na ótica do espectador, vale ou não vale este modelo de debate?
Eu não sou capaz de responder sim ou não a essa pergunta. Eu fui muito crítico aqui, aliás, também, desta opção de multiplicação de debates. E, portanto, uma coisa é a multiplicação de debates, outra coisa é o modelo de debates, e eu acho que vale a pena separar as duas coisas. Acho que é um excesso de debates, não fazia sentido e continua a não fazer, como aliás os debates têm revelado, há debates que não são necessários, acabou por haver de facto um critério jornalístico empurrando alguns para um horário para as pessoas não verem, portanto isso mostra que era possível que todos participassem, mas que nem todos dialogassem com todos. De facto, não há nada para dialogar entre o Sr. Ventura do Chega e Jerónimo de Sousa do PCP, portanto esse debate acabou por não se concretizar. E, portanto, eu acho que isso foi mau, é mau e é também uma lição. Não acredito que se repitam umas legislativas com este modelo em que a comunicação social abdica de ter critérios jornalísticos para escolher quais são os debates que merecem frente a frente e quais são os que não vale a pena fazer frente a frente, até porque se podia ter outro modelo também com frente a frente ou com debates temáticos e não apenas esta multiplicação de frente a frente. Portanto, eu acho que isto deve ser entregue à discricionariedade editorial, garantido a representação e a presença de todos. Portanto, é possível compatibilizar as duas coisas. O que é que eu acho sobre este modelo em si? Bom, o modelo corresponde, e esta própria ideia, é uma espécie de parlamentarização do debate público e parlamentarização do debate eleitoral. Bom, e é um pouco estranho, porque a parlamentarização é aquilo que já temos quando não há eleições. O Parlamento é o espaço, por definição, da disputa política e do debate entre partidos. Mas é um bocado como a avaliação dos alunos. Nós podemos dizer, bom, o teste de escolha múltipla é uma coisa redutora porque não permite ver e aferir de um conjunto de competências que são muito importantes. É verdade, mas os testes de escolha múltipla funcionam, são eficazes e são muito eficientes. De certa forma, estes debates curtos são um bocado como o teste de escolha múltipla. Perdemos muita coisa, mas no essencial permitem-nos avaliar a prestação de candidatos ao Parlamento e candidatos a Primeiro-Ministro em critérios que são relevantes, a meu ver, para a ação de um político. É também evidente que há uma desvalorização relativa da dimensão programática e substantiva. Também tendo a achar que isso acontece quase sempre nos debates. Mas, em todo o caso, há um conjunto de atributos que eu acho que as pessoas procuram nos políticos e que fazem parte da grelha de leitura que as pessoas utilizam para avaliar os políticos, que são a capacidade argumentativa, a coerência na forma como argumentam, o profissionalismo, isto é, como se preparam para estes momentos que na política são importantes. A política é também uma conversa e um diálogo. E é natural que quem olhe para um político, quem olhe para um candidato a primeiro-ministro, vá à procura de capacidade argumentativa, coerência e consistência e também profissionalismo, isto é. De novo, é como o teste de escolha múltipla. Os testes de escolha múltipla permitem-nos avaliar os alunos e quem se prepara, mesmo que aquilo que é avaliado no teste de escolha múltipla não seja a capacidade expositiva, o desenvolvimento de uma ideia, mas quem é avaliado se preparou tendo a ter boa nota no teste de escolha múltipla. Portanto, com estas características...
Acho que isso também é por sorte.
Também é por sorte, é verdade. Mas se for a descontar, as respostas erradas, e aqui nos debates também desconta as respostas erradas, como temos aliás visto. E portanto, há aqui um lado de preparação. E esta semana já nos permitiu tirar algumas ilações sobre isso. E o Pedro Marques Lopes dava conta disso mesmo. A leitura que é feita sobre os debates, nomeadamente sobre os jornalistas, dos jornalistas, peço desculpa, é uma leitura de quem ganhou e quem perdeu. Parênteses. Acho que há uma reflexão também a fazer sobre este momento da campanha. Eu, como opinador, analista, comentarista, acho que chegou a altura de eu escrever notícias. Porque os jornalistas suspenderam todos, mas não estou a dizer, mas grande parte dos jornalistas suspendeu a sua responsabilidade de fazer notícias e transformou as notícias em artigos de opinião dos jornalistas. É como se nos aproximássemos das campanhas e os jornalistas não resistissem à oportunidade de darem a sua opinião enquanto comentadores.
É uma tendência crescente.
É uma tendência crescente, mas que se acentuou, e lá está, esta multiplicação de debates parece que criou o contexto ideal para que uns à esquerda, outros à direita, outros ao centro, outros para cima, outros para baixo, os jornalistas aproveitassem para suspender a dimensão noticiosa e opinarem. Tenho visto, aliás, resumos dos debates na imprensa, que não são, que, para quem não viu o debate, é que não são resumos, são opiniões sobre, são artigos de opinião sobre os debates. Isto tem beneficiado e prejudicado a todos.
As próprias tabelas que, sim, aparecem sobre quem ganha e sobre quem perde o debate, aquilo tem um conteúdo, aquilo só tem conteúdo opinativo, não tem rigorosamente nenhum, mais nenhum.
Agora, dito isto, acho que os debates têm aqui um outro lado de eficácia, que também é uma coisa fundamental em eleições, quer dizer, as eleições não há, assim, flutuações de eleitorado de um lado para o outro, do partido A para o partido B, do partido C para o partido E ou F, o que há é capacidade de mobilizar o seu próprio campo e promover alguma desmobilização do campo do adversário. E nessa perspectiva, estes debates também deram contributos aí assimétricos. Acho que há partidos que beneficiaram mais destes debates e outros menos. E isso tem a ver, aliás, na minha opinião, com atributos formais que estão para lá daquilo que são as preferências programáticas ou ideológicas, que é quem é que é melhor a argumentar, quem é que é mais consistente, quem é que é mais coerente e quem é que se prepara para participar num debate.
Então vamos uma análise, tendo em conta o que dizias há pouco também dos objetivos a que se propõe cada um dos líderes que ali está. O Pedro Adão e Silva já dava, penso que...
Então, vamos aqui começar...
Começamos por Rui Rio, se calhar,
pronto,
não?
Podemos começar por Rui Rio. Eu acho que Rui Rio cometeu, primeiro, e antes de mais nada, acho que a prestação de Rui Rio nos debates tem sido medíocre, sendo simpático. E porquê é que eu o digo? Quer dizer, porque a sensação que passa é que Rui Rio vai para um debate como se fosse para uma conversa. Vai conversar com uma pessoa. Isso pode ter um efeito até simpático para quem está a ver, mas não cumpre os objetivos destes debates. Eu já disse, os debates, eu não concordo com este modelo, não concordo de todo com, acho, não me quero repetir, mas acho que só beneficia o Dixote, o soundbite, mas se é este o modelo, o candidato tem que se preparar para este modelo. E claramente Rui Rio não está preparado para este modelo, nem se quer preparar. E, portanto, nesse aspecto, tem que pensar bem naquilo que quer fazer.
Achas que ele não poderá estar a pensar eventualmente que um dos trunfos é esse lado genuíno que às vezes
se aponta?
Não,
é possível que sim, eu não nego que seja, mas esse aspecto genuíno depois cai porque não tem eficácia. Repara uma coisa, e isto conta. Eu acho que se fez, é normal isso acontecer, que o Partido Socialista e os partidos da oposição fizeram, aproveitam tudo o que Rui Rio e essa falta de clareza de Rui Rio para fazer a oposição. Isso é evidente, é normal, perfeitamente evidente. Quer dizer, Rui Rio disse no primeiro debate claramente que não faria uma coligação com o Chega e também disse claramente, disse três vezes, aliás, que a solução para o Chega era, enfim, eles que decidam quem é que vão apoiar,
Curiosamente, era o que devia ter feito nos Açores e não fez. Mas pronto, aprendeu qualquer coisa. E não faltou gente a dizer que, atenção, Rui Rio está a dialogar com o Chega. E porquê é que diz? Porque ele, de facto, dialogou.
Estou surpresa.
Não, dialogou nisto da conversa, porque começou a conversar.
Sobre
como
a proposta
faria,
do Chega.
Bem, esse foi o maior erro do debate dele. Mas como ele faria, se fosse o PCP, como provavelmente vai falar com o PS. O que não invalida que ele tenha sido claro quando disse que jamais faria uma coligação com o Chega e que não faria acordos com o Chega. Ele foi absolutamente claro nisso, deixou, aliás, mais uma vez, a história dos Açores. E depois vai conversar. Provavelmente vai fazer a mesma coisa com o Partido Comunista Português, que também ninguém está à espera que ele vá fazer qualquer tipo de aliança com o Partido Comunista Português. Mas eu sou capaz de apostar, ou com Catarina Martins, mas estou capaz de apostar que ele vai lá dialogar com eles. E, portanto, nesse aspecto, é bom que Rui Rio tenha, pelo menos, uma estratégia. Porque não, uma estratégia não é responder ao que o outro pergunta. Particularmente no caso do candidato do Partido Chega. Quer dizer, não, então nesse, não é. Não pode ser assim. Depois temos o outro candidato a primeiro.
Mas vamos primeiro ouvir o Pedro Adão e Silva sobre esta prestação de Rui Rio. Tu tens sublinhado aqui muitas vezes que o Rui Rio tem uma capacidade de falar para diretamente com o eventual eleitorado. Essa capacidade reconheceste-a nestes debates ou ele deixou-se enredar aqui de certa forma? No...
Uma parte dessa capacidade e, no fundo, dessa vantagem comparativa que o Rui Rio tem, prende-se com ele surgir como um político diferente dos outros. Só que até isso implica algum profissionalismo. Aquilo que eu tenho visto esta semana e nos debates é que Rui Rio, e eu repito, eu acho que isso é uma competência que as pessoas tendem a avaliar quando escolhem alguém que pode ser primeiro-ministro, é prepara-se, não se prepara, tem uma atitude profissional naquilo que faz. Eu tenho, não há forma de dizê-lo de outra forma. Rui Rio apresentou-se nestes debates não se preparando para os debates. E portanto foi para lá fazer uma conversa de café. O formato não favorece, ou seja, precisamente por serem debates curtos,
é o pior formato possível para uma conversa
em que convém pré-decidir aquilo que se quer dizer e no fundo circunscrever as mensagens que se vai deixar. O Rui não fez nada disso e portanto enredou-se num debate verdadeiramente estapafúrdio, não é? Quer dizer, nós temos muitos problemas para responder e para resolver no século XXI, mas os temas que o Rio andou a discutir e a elaborar são temas que foram resolvidos no século XIX. Eram prioridades no século XIX, já não são no século XXI em nenhuma sociedade
decente. Nenhum debate público sobre isso.
É um não tema. E Rui Rio embarcou nisso e repetiu, quer dizer, teve a oportunidade para corrigir e foi outra vez atrás do tema. Isso é incompreensível. E eu discordo do Pedro nisso, quer dizer. Há uma explicação de fundo. É que, ao contrário de outros candidatos à liderança do PSD, de muitas pessoas no espaço da direita democrática e liberal em Portugal, Rui Rio já teve variadíssimas oportunidades para fechar irremediável e definitivamente a porta ao Chega. E de cada vez que tem essa oportunidade, deixa a porta entreaberta e vive num flerte permanente com o Chega. E o flerte é precisamente visível na disponibilidade que tem para discutir aquelas, eu tenho até dificuldade em dizer propostas, não é? Aquelas coisas de que André Ventura fala, porque eu não vejo outro político com responsabilidades em Portugal a mitigar, a moderar, a debater, a refletir sobre aquilo que André Ventura diz. Não há diálogo possível. E há uma coisa que Rui Rio, há um dispositivo ao qual Rui Rio recorre por tudo e por nada, que é qualquer coisa que se está a falar, ele diz, na Alemanha. Pois então eu recomendo a Alemanha. É que Rui Rio devia ter aprendido com o que Angela Merkel fez em relação à AfD e fazer o mesmo em relação ao Chega. Que é, não há conversa com esses senhores. E ninguém pode conversar com esses senhores no espaço do meu partido. Era isso que Rui Rio devia ter feito. E é isso que é coerente com a ideia de recentrar o PSD e apresentar-se como alguém de centro. Não é possível. Ninguém de centro pode andar a dialogar na forma como Rui Rio dialoga. Porque eu posso... espero que isto, que a história não me dê razão nenhuma. História no sentido dos acontecimentos que vão decorrer. Mas se o PSD puder formar governo, isto é, se houver uma maioria de direita, e essa maioria de direita depender do Chega, eu acho que o Rui Rio não vai hesitar um segundo. Acho mesmo que não vai hesitar. E é por isso que anda nesta estratégia. E eu não desvalorizo nada, porque eu acho que é muito complexo e difícil responder aos momentos de emergência de formações partidárias como o Chega. O Chega não tem rigorosamente nada de original. É igualzinho ao que se passou um pouco por toda a Europa. Só há mesmo uma diferença em Portugal. É que na maior parte dos países europeus, os partidos de direita democrática e liberal, das duas uma, ou demoraram muitos anos até aceitar qualquer forma de diálogo com estas formações do Chega e com o tipo de líder que estes partidos sempre têm, isto é uma fotocópia do que acontece um pouco por todo o lado, ou demoraram muito tempo ou nunca dialogaram. Em Portugal foi muito rápido. Bastou um ano e meio para o PSD estar a dialogar com o Chega, primeiro nos Açores, e prepara-se para fazer o mesmo. E isso tem um efeito de contaminação da agenda dos partidos tradicionais de direita. Tem um efeito de contaminação. A contaminação está vista já na conversa sobre a subsidiodependência que o Rui Rio já faz também.
Claramente que não, Pedro.
Não?
Quer dizer, no debate
disse. Não estou a dizer no debate. Não estou a dizer no debate. Estou a dizer. Desculpa, no debate. Na campanha, eu recordo sempre, o Partido Socialista nas autárquicas andava a falar da bazuca. Mas, no último dia das autárquicas, o Rui Rio foi para os Açores e fez o mesmo discurso sobre a subsidiodependência. Fez, tal e qual. Oh, Pedro, desculpa, fez tal e qual. Não vale a pena dourar a pila, porque isto são mesmo questões em que devia haver uma barreira moral.
Ele disse claramente, quer dizer, eu percebo...
Disse o quê?
Ele disse claramente que não é...
Não.
Ah, isso é outra parte, mas isso já lá vou. Em relação à subsidiodependência, ele disse claramente que não havia problemas de subsidiodependência. Deu exemplos de que o que aconteceria em Portugal...
Mas o que é que disse há 5 meses?
Pedro,
Rui Rio, desculpa, Rui Rio, se o tema são as matérias substantivas, Rui Rio disse no debate que não havia cortes nas pensões. E explicou porquê. Aqui, há uns tempos, disse que as pensões deviam variar com a variação do PIB.
Sim, estamos de acordo.
Portanto, o que é que vale? Qual é a declaração que é válida? É a última, muito bem. Então vamos assumir que é a última.
Pedro, mas eu francamente, dos Açores, deixa-me por partes, só para ir António Costa é muito rápido. Se eu acreditasse, por um segundo, que Rui Rio faria qualquer tipo de negociação com o Chega, perdia-lhe completamente o respeito, como perco o respeito ao Dr. Ventura, que não tem respeito nenhum por ele, sou franco, lamento, mas tem. Não. E eu tenho que acreditar nas palavras dos políticos, senão, mal estava eu, particularmente nem coisas desta gravidade. Se quiser, imaginar que uma pessoa que diz que jamais fará uma coligação com formalmente, ele não disse isto no ar, mais ou menos.
Coligação não fará.
Que não fazer coligação e queria fazer exatamente o que enunciou, que era, se o PSD ganhar as eleições, o Chega, quem decide, quem que apoia, que nós não iremos dialogar com ele, eu tenho que acreditar nisto. Perco o respeito.
A internet tornou-se uma coisa...
Não consigo. E deixa-me só dizer da subsidiodependência. A questão da subsidiodependência. Há aqui um problema em relação a Rui, eu já acabei de o dizer. É gravíssima em preparação, a não estratégia, a ida para uns debates como se vai para uma conversa normal, mas que ele disse no debate que a questão da subsídio de dependência não existia e que se os subsídios acabassem, particularmente o RSI e o Subsídio Social de Desemprego, aconteceria uma catástrofe, portanto, que ia não mexer. Ele disse isso. Ele disse isso agora, quer dizer, dizendo os números, dizendo
sim,
tudo. Números,
aliás, desconhecendo o que é que estava a falar, porque o que tem impacto na redução da pobreza, colocado assim, são as pensões.
Pedro, isso é outra conversa. Eu fiz aqui uma busca rápida no
Google, que é uma coisa que hoje em dia se pode fazer com facilidade e que levanta problemas. Aqui tem uma declaração de um político a dizer: o governo está a criar um país de subsídio dependentes. exortou mesmo o Executivo a arrepiar caminho na atribuição do rendimento social de inserção. Depois diz mais à frente, isto revela uma política desastrosa do Governo. Entendo que este Governo está a criar um país de subsídio-dependentes. Se continuarmos por este caminho, atribuição do RSI, cada vez há mais pessoas acomodadas e cada vez há menos pessoas a trabalhar.
Quem é que disse isso? Paulo Portas?
Não, Rui Rio. E, portanto, basta escrever Rui Rio e subsídio-dependência, chovem declarações iguais às de André Ventura. E, portanto, Rui Rio perde sempre a oportunidade de construir um muro. E, portanto, isto foi uma busca fácil que eu fiz aqui. E garanto que continuar à procura vão aparecer mais.
Pedro, lá
portanto,
está.
Não vale a pena dourar a pílula. Rui Rio devia e podia e teve oportunidades, aliás, teve oportunidades esta semana para, por duas vezes, no debate com Ventura e depois no debate com Catarina Martins, mostrar que há um muro intransponível entre ele e o Chega. E não o fiz.
Não disse.
Oh, Pedro, não disse. Desculpa, não disse.
Desculpa, eu não faço coligação com o Chega e o Chega
mas
é que tem que ter feito. Ele disse isso três vezes.
Mas não é questão da
coligação. Não. A história da decisão.
Desculpa, eu já aqui falei disto em novembro ou dezembro sobre o que eu acho que é a responsabilidade do Partido Socialista em relação a esta matéria.
Sim.
Se nós achamos que o Chega é mesmo um problema, e eu acho que é,
e
não
grave.
Sei qual é a forma eficaz de responder, não é certamente andar a debater as suas propostas.
Ah, isso não há dúvida.
Pronto. É preciso isolar o Chega. E o Partido Socialista tem uma responsabilidade importante nesta matéria. Mas essa responsabilidade, para ser assumida, precisa de um primeiro passo do PSD.
Tem os dois? Ah, mas isso estamos com
portanto,
isso estamos
o PSD
de
devia ter dito que não faz depender nunca um governo seu do Chega. E não diz isso. É uma coisa muito simples
o
dizer.
O Pedro disse... Pá,
pronto.
Disse, quando se diz aquilo, diz-se
tá
isso.
Bem. És tu que estás a ouvir isso.
Não, ouvir ele disse três vezes, aliás, ele insistiu, a Clara de Sousa, insistiu com o Rui Rio para dizer isso.
E ele não disse.
Não, ele disse claramente que faria, ele apresentaria a sua proposta, o
do
seu orçamento.
Governo, que não é votada, mas que
não
se
é
houvesse
votado.
Uma moção
e depois,
o
Chega quer dizer, no fundo foi o que tu defendeste e o que eu defendemos, que eu defendi, porque ele devia ter feito nos Açores. Exatamente a mesma coisa. Agora, que os sinais, se tu me dizes, não devia ter dialogado, mas eu já disse isso 300 vezes, não devia ter caído naquela conversa. Agora, o passo a seguir de achar que vai haver uma conversa, bom, eu não posso sequer assumi-la. Porque no momento, vou-me repetir, no momento em que eu achar isso, perco o respeito pelo Dr. Rui Rio, como perco pelo Dr. Ventura, porque quem senta à mesma mesa, eu perco o respeito por essas duas pessoas. É só isso.
António Costa, o objetivo deles... Claramente agora já é a maioria.
Começando por aquilo que até agora o Pedro Adão e Silva notou, perdão, isto é, quer dizer, começa a ser um bocadinho perturbador o Dr. António Costa não dizer claramente se apoiará ou se viabilizará um orçamento do PSD em caso o PSD ganhe as eleições. E aqui põe a nota. Claramente, deve dizer isso claramente e deve complementar. Se o PSD... der o sinal que jamais falará com o Chega.
A ordem dos fatores é que é ao contrário do que estás a dizer. Não. Primeiro dizer, o PSD deve dizer que não fala com o Chega e depois...
Pedro, muito bem.
Mas é como... Desculpa lá.
Eu só vejo dirigentes
do PSD dizer que só falarem do Chega
Pedro,
e que vão falar com o Chega.
Lá. Não, porque o Chega tornou-se central na campanha, infelizmente, também por causa dessas discussões, dessas propostas.
Epá, não... Quer dizer, não... Por causa dessas propostas, por causa dessas conversas, acaba por se tornar central. Agora, é num momento desses, se eu acho vital que o António Costa diga, pode dizer dessa maneira.
O argumento de que ele vai,
não,
se vai embora
dizer,
não te convence.
Pode dizer dessa maneira, pode dizer isto, pode dizer, nós viabilizamos um orçamento se o PSD... não abrir a porta ou Chega, pode-o dizer.
Mesmo não sendo ele já líder do PS...
Mas
em
isso,
caso
não, isso levanta...
Isso não pode dizer.
Hã?
Isso não pode dizer.
O quê?
Não sendo líder do PS, não pode dizer.
Se não for líder do PS...
Pois, não, mas é que a questão
que
é
sai,
essa.
Não, mas
há aqui um problema. Ter... Há aqui um problema temporal que as pessoas se temam a esquecer, também não quer
ainda
dito.
Ainda vai ter que...
Quer dizer, as eleições para líder do Partido Socialista serão depois... Imagino eu, pelos timings, conheço depois da aprovação do orçamento. Bem, pelos timings é isso que vai acontecer. Não me parece possível que...
Mas eu até acho que há aí... Desculpa lá, Pedro. Em relação a este tema, eu acho que o tema é importante. Acho que deixou de se colocar, ou seja, o PSD conseguiu libertar o PS de ter de responder a essa pergunta. Peço imensa desculpa. A consequência deste início de campanha ou de pré-campanha é o PSD libertou o PS. Eu há um mês e tal achava que isso era um grande problema para o PS se o PSD tivesse uma posição firme em relação ao Chega. Têm-se multiplicado as declarações dos mais altos dirigentes do PSD sobre não haver consequências políticas de um governo viabilizado pelo Chega no Parlamento. Quer dizer, têm-se multiplicado. E, portanto, isso libertou o PS de uma pergunta que era incómoda para o PS.
O que é um governo viabilizado pelo Chega? Para ti, qual é que é um governo viabilizado pelo Chega? Se o Chega se abstiver de uma...
Bem, achar que não há custos políticos nem consequências...
Não, mas é que há duas coisas, quer dizer, eu sou franco, o que é um acordo com o Chega? Quer dizer, é o Chega não se negociar e o Chega viabilizar? Isso eu não sei o que é, quer dizer, não sei, quer dizer, é obrigatório que o Chega vote sempre contra?
É o que aconteceu nos Açores, não é?
Ah, esse? Não, ó Pedro.
Mas porquê que eu não disse isso?
Claro, ó Pedro, mas eu digo isso aqui desde o tempo dos Açores, quer dizer, é que isso era impensável.
Os paralelismos que eu tenho visto a serem feitos em relação ao que se passou nos Açores não é a dizer vai ser diferente dos Açores, é a dizer que no fundo aquilo que aconteceu nos Açores já é igual àquilo que se propõe a fazer cá. Mas se o PSD fosse claro nessa matéria, o PS tinha a obrigação de viabilizar o orçamento. Duas coisas sobre o timing. Uma é que não é bem assim. Uma coisa é a formação do governo, outra é o orçamento. É possível o PS já ter um líder. Se o PS perder as eleições e António Costa sair, é possível o PS já ter um líder na altura em que se coloca a questão do orçamento. Porque na tomada de posse do governo, a questão não se vai colocar.
A não ser que haja uma moção
votação. Exatamente. Que haja uma moção de censura e mesmo aí o PS pode eventualmente abster-se. Mas... António Costa, de facto, não pode responder a essa pergunta a partir do momento que disse que eu, se perder, não continuarei líder. Mas isto também condiciona o PS, no sentido em que a opção que o PS tomou em relação à estratégia destas eleições de bipolarização e de bipolarização em torno do perfil de candidato a primeiro-ministro entre António Costa e Rui Rio é uma opção que tem um protagonista, António Costa, mas é uma opção assumida pelo conjunto do partido. E, portanto, em relação a essa matéria, se esta eleição é uma eleição para escolher o melhor primeiro-ministro entre António Costa e Rui Rio, o PS não está a promover uma espécie de referendo a António Costa como primeiro-ministro, ou um referendo à governação. Está a promover uma escolha entre António Costa e Rui Rio. Se isso é assumido, o PS depois... não pode reagir como se isso não tivesse acontecido, comprometendo o partido. E, portanto, eu acho que António Costa tem razão quando diz a questão não sou eu que eu vou responder, mas o PS está
vinculado
a essa opção. E, portanto, a ideia, para falar claro, aquela ideia que eu acho que não tem qualquer viabilidade aritmética, que é, por exemplo, termos uma maioria parlamentar de esquerda, mas uma vitória do PS. Eu acho que isso é aritmeticamente impossível, porque isso implicava que o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem um resultado muito expressivo. Ora, não há nenhum indicador que dê conta disso, e não só não há nenhum indicador que dê conta disso, como até eu julgo que o próprio Bloco de Esquerda e o PCP...
E o PS baixar muito o seu...
O PS baixar e os outros subirem. E acho que os próprios dirigentes do Bloco de Esquerda e do PCP não o têm escondido, que têm consciência de que aquilo que se passou com a dissolução do orçamento que iria ter custos eleitorais para estes partidos nesta fase. E, portanto, estamos a falar de um resultado... Não se percebe porque é que, de onde é que viria esse resultado de uma maioria de esquerda com o PS menos votado do que o PSD, portanto o Bloco e o PCP com votações em redor da...
Mas o que tu disseste do referendo tem sido sublinhado pela última pessoa que o devia sublinhar, é curioso.
Que
é António Costa.
O quê?
O referendo a dele estar a ser referendado.
Eles conhecem-me e se há 26 anos não me deram.
Exatamente. Eu acho que o referendo, mas é um referendo que é um referendo na comparação com o Rui Rio.
Não é essa a imagem que me tem passado.
Não, mas está bem. Mas mesmo que seja essa dimensão, há aqui um lado de escolha em torno de perfis de primeiro-ministro.
Sim.
E, portanto, o PS a seguir não pode dizer, afinal... Temos aqui este outro candidato.
Não, isso é impensável.
Eu acho tudo isso uma coisa
Nem eu acho.
Não se vai colocar a questão.
Não.
Não se vai colocar porque aritmeticamente não vejo que haja espaço
Pedro
para
Nuno
isso.
Santos ia fazer a figura de Pedro Santana Lopes.
E se colocar, acho que, desde logo, Pedro Nuno Santos, percebe os custos que teria e o que pagaria politicamente se optasse. Portanto, eu acho que é tudo bastante artificial.
Deixa-me dizer duas coisas em relação a isto. Primeiro, eu lamento, mas acho que é uma desculpa esfarrapada António Costa não dizer claramente se apoiavam ou se viabilizavam o governo do PSD por causa de Rui Rio ter conversado com André Ventura. Acho esfarrapado, francamente. Acho que devia dizer claramente, e acho que vai cavalgar isto, dizer, ainda não, mas acho esfarrapado. A segunda, há aqui um dado muito curioso. Cada vez que ouço António Costa, mais me faz lembrar aquilo que aconteceu nas eleições na campanha de 91 com Cavaco Silva. Cada vez mais me parece, isto obviamente é uma sensação, de que António Costa parece que cada vez que eu ouço falar, agora é que ele vai dizer que se vai embora se não tiver a maioria absoluta, eu mesmo que ganhe. Que foi o que Cavaco Silva fez, deixando o PSD em pânico na altura, em 91, quando disse que se não tivesse a maioria absoluta, mesmo que ganhasse as eleições, ia-se embora. E este aspecto que o Pedro identifica como um referendo vis-à-vis Rui Rio, eu não é assim que eu tenho interpretado as palavras de António Costa. Acho que António Costa decidiu pôr em cima dele, que é uma estratégia que até pode ser certa, porque António Costa é mais popular, salvo erro, do que o Partido Socialista, não é? E tenta polarizar isto em termos de quem, até pelos últimos dados das sondagens, que as pessoas acham que ele seria mais competente do que Rui Rio como Primeiro-Ministro, pode ser essa estratégia, e é aceitável, é uma estratégia, mas está a concentrar nele, inteiramente nele, a campanha. E vendo também o que ele fez, por exemplo, a Jerónimo de Sousa no debate, cada vez cresce a sensação de que António Costa, isso toda a gente é claro, está a lutar por uma maioria absoluta, eu acho que é uma quimera, mas pronto, acho que aritmeticamente seria uma... Quer dizer, seria um disparate, seria algo paralelo com o que o Pedro Adão e Silva definiu uma vitória do PSD com uma maioria absoluta do PS
da esquerda.
Quer dizer, não era, quer dizer, era outro absurdo, porque se o PS tivesse, enfim, 42%, o Bloco de Esquerda e o PCP eram, quer dizer, dizimados quase. Portanto, não me parece que isso seja possível, mas António Costa está claramente a fazer essa campanha. E até a própria postura, porque realmente o debate com Jerónimo de Sousa foi muito importante, porque António Costa também foi muito claro. E eu, como faço com o Rui Rio, quando eu digo que acredito que o Rui Rio não vai dialogar com o Chega...
Ele disse que perdeu a confiança.
António Costa diz que perdeu a confiança no PCP. Quer dizer, portanto, ninguém faz...
Quero parecer mais confiável.
Claro, quer dizer, ninguém faz coligações nem acordos com pessoas que não confiam. Portanto, temos o cenário, António Costa está a montar o cenário completo para ou maioria absoluta ou eu me vou embora. Isto cada vez se me figura mais evidente. E concordo inteiramente com esta história do Pedro Nuno Santos. Não lembrava, ó diabo. Só alguém assim um bocadinho... E Pedro Nuno Santos pode-se criticar o que ele defende, tudo. Quer dizer, é um homem muito inteligente, percebe?
E com muitas competências políticas, portanto, não cometeria um erro.
Com imensas competências políticas, não era um homem que ia aceitar ser um primeiro-ministro para o qual não foi eleito, umas eleições é que nunca foi. Só Santana Lopes é que se lembrou daquilo, mas provavelmente... Pronto, não voltaria a fazer esse erro.
Fica para a próxima semana, porque ainda vai haver mais uma semana de debates, a análise dos outros protagonistas numa liga que não é a liga dos grandes, temos de assumir, mas que podem ser de alguma forma
relevantes.
Mas por hoje, porque o nosso gongo não é de 25 minutos, mas também já está a soar. Pedro Marques Lopes, qual é o teu interesse para hoje?
O meu interesse é um livro que se chama O que os números escondem, do indivíduo chamado Tim Hartford, que é um colunista do Financial Times, que já teve vários programas na televisão, na BBC, na televisão britânica, e é um livro sobre o que os números... O Tim Hartford, salvo erro, eu não quero jurar, mas eu acho que o Pedro Adão e Silva já falou em tempos
de um podcast que este senhor tem, que se chama Cautionary Tales.
Já falei, sim, senhor.
Falaste
a propósito, aliás, de um episódio que depois está nesse livro.
E que, pelo qual começa este livro. É, curiosamente, que é um episódio de uma falsificação de um quadro durante a Segunda Guerra Mundial.
Não, por acaso, o que eu falei aqui foi o episódio do concerto de Colónia do Keith Jarrett.
Mas o livro começa com o...
Não, mas está no livro. Mas
a falsificação do quadro de Vermeer, que... Muito interessante. E é sobre as estatísticas, sobre os números que nos são apresentados, sobre o cuidado que nós devemos ter na análise dos números, como é que os números são manipulados, como é que nós devemos defender. Eu confesso que é e eu só sei falar de livros assim, porque não sou especialista, é um livro que me apaixonou de tal maneira, e eu que não sou propriamente um indivíduo que os números me deixem basbaque, digamos assim. É um livro absolutamente fascinante que eu não consegui largar. Conta muitas coisas que são do nosso cotidiano e que nós estamos habituados a dar como garantias, como garantidas as questões da desigualdade, que não são bem assim como nós falamos, a questão do 1% ter mais de 50% da riqueza, a maneira como as sondagens são feitas e como é que há os erros nas sondagens. É um livro que se começa a ler e depois não se acaba.
Diz lá outra vez o nome.
Só chama-se O Que Os Números Escondem, do Tim Hartford. Não, não precisas perguntar duas vezes, que eu te ofereço. Está bem?
Pedro Domingos Silva, e o teu interesse?
O meu interesse é ainda um disco que ficou do ano passado e que, na verdade, não chamei a atenção aqui e de que gosto muito. É um disco, de certa forma, surpreendente. É o segundo álbum em nome próprio do Damon Albarn, que muitas pessoas conhecerão nas suas outras facetas, quer como líder dos Blur, dos Good, the Bad and the Queen, e também como os Gorillaz. E, na verdade, neste disco em nome próprio, ele tem uma linguagem sonora bastante diferente daquela que as pessoas conhecem nos Blur ou nos Gorillaz, mantém o formato de canção, mas também é um disco com uma história e vale a pena recordá-la muito brevemente. O Damon Albarn, há mais de duas décadas, vive grande parte do tempo na Islândia, é hoje, aliás, também cidadão islandês, e isto começou por ser uma peça musical, este disco uma peça musical, uma espécie de suíte orquestral sobre a paisagem da Islândia. A Covid veio estragar os planos e aquilo que eram as bases sonoras para esse disco foram reconvertidas em canções com a ajuda do Simon Tang, que era dos Verve, que também toca nos Good and the Bad and the Queen. E acabamos por ter aqui um disco que combina essa sonoridade quase orquestral, onde se reflete uma paisagem que eu nunca vi, mas que vi em fotografias e em filmes, a paisagem desolada quase da Islândia, com este universo de canções por cima de uma espécie de partículas sonoras, e é mesmo um disco extraordinário. Chama-se The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, que é um excerto de um poema do John Clare, um poeta bucólico do romantismo britânico, e é por aí que este disco vai. Tem ótimas canções e eu sugiro aqui o Darkness to Light.
E assim,
não
escolhi
a música certa, quero que isto fique claro nesta edição do Bloco Central. Porque eu e a Judite gostamos da outra. Pronto, não dizemos o nome, mas gostamos da outra.
Mas ficamos muito bem a fechar assim este Bloco Central com Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes, cuidado técnico de José Guerreiro. O Bloco Central pode ser ouvido em podcast e em tsf.pt. Regressamos para a semana, fiquem bem. Darkness to light. Crush satellite stars in silence. Broken.